lugar aos outros. Um espaço onde se divulga a escrita de quem ainda não chegou às estrelas. As gralhas são pássaros que caem nos textos e debicam uma letra aqui, outra ali. Enchem-se depressa e depois vomitam as letras roubadas em sítio incerto. Outras vezes, mais do que letras, evacuam ideias. Risca o branco fundo dos sinais com as unhas das patas e mesmo com o descuido do bico. São pássaros sem asas. Apenas esvoaçam sobre ideias que desconhecem e limitam-se a fugir de folha em folha, de livro em livro. Ou de tomo saltam para tomo, se se fixam numa obra. A sua sabedoria está em espalhar fragmentos de ignorância. E assim fazem obra, geralmente impressa, depressa. O poema que acabaram de ouvir, intitulado Gralhas, não aparece a abrir o lugar aos outros por acaso. Este poema é de autoria de Alfredo Delgado e foi lido no Palavras de Ouro número 5, lá por alturas de agosto do ano passado, quando se comentavam algumas gralhas que iam pousando aqui e ali. Ironias do destino. Quando no último programa lia outro poema de Alfredo Delgado, uma tenebrosa e negra gralha caiu sobre o seu texto, desvirtuando gravemente o sentido do poema. Com as desculpas da casa, ao autor e aos ouvintes, aqui vai em repetição, agora sem gralhas, À Janela, de Alfredo Delgado. Estava eu à janela a ver se te via passar, quando de repente dei comigo a pensar na minha vizinha do lado. É óbvio que fiquei admirado, é óbvio que fiquei arrebitado. E ela também à janela, não é por acaso. No parapeito, um vaso, ia florir o meu olhar para o peito dela. E que coincidência, que nem a ciência sabe explicar. Este dar comigo a pensar, se consigo, se contigo. Conosco ainda está meio fosco. Estragos reparados, vamos agora entrar propriamente no lugar aos outros número 5. E começo por anunciar uma alteração às regras. Como já vinha a ser segredado, chegavam sussurros sobre o tamanho dos contos. Resinguices de ouvintes, que não dos autores. Assim vamos emagrecer o número de palavras dos textos de contos, crónicas e similares de 2.500 palavras para 2.000. Claro que os trabalhos já entregues não ficam sujeitos a esta norma. Só se aplicará aos que cheguem a partir de agora. No programa de hoje, para além dos poemas que já ouvimos de Alfredo Delgado, temos mais dois poemas, um de Fátima Marques e outro de Mário João Peixoto Ramos, e um texto de Pedro Aniceto. A Fátima Marques é uma poetisa que labuta no mundo da publicidade, onde, ao contrário do que seria de esperar, não trabalha como criativa. Nas suas palavras, define-se assim: tenho 35 anos de idade e queria ser poeta. Adoro sentir a liberdade de saber que a vida nem sempre é uma linha reta. Escrevo por instinto ou intuição. Digo o que sinto e até o que não sinto. Escrevo com os dedos, com alma e coração. Com as palavras rio, choro e brinco. Ouçamos de Fátima Marques, Não Quero Nada. Por favor, não me escrevas poemas. Poemas escrevo-os eu. Não me consideres tua musa. Mais que Adonis e Morfeu, já te considero eu. Por favor, não sonhes mais comigo. Contigo os meus sonhos têm asas e voam. Por favor, não me trates tão bem, porque de ti melhor eu vou cuidar. Não gostes tanto de mim, que a ti eu vou amar. Não fiques ao meu lado, que dentro de ti eu vou ficar. Por favor, não me ofereças prendas, nem me queres tanto, a ti toda eu me ofereço. Mais do que querer-te, posso até prender-te. Não me olhes assim, teus são os meus olhos. Por favor, não me abraces, que os meus braços perdem as forças por te poder envolver com tanto vigor. Não quero os teus beijos, não quero nada. Quero apenas sentir este amor. Já foi lido um conto de Pedro Aniceto nas Palavras de Ouro. Nessa altura, não só a forma, mas o conteúdo do seu texto conquistou-me. Contava a história de um pintor de tabuletas, um publicitário, portanto, vencido pelos avanços tecnológicos na profissão. E vencido até ao limite. Não resistindo ao assalto dos computadores, só encontrou uma saída: o suicídio. Entre colegas meus da publicidade, o conto teve o mesmo efeito, e quando um destes dias um deles me perguntava: então aquele tipo que escreveu a história do pintor de tabuletas não escreve mais nada? Ao que eu respondi: houve o próximo lugar aos outros. E cá estamos. O Pedro Aniceto, um especialista em informática, vai, felizmente, encontrando tempo para escrever o que vê por aí. O seu blog, com o magnífico título Reflexões de um Cão com Pulgas, é altamente aconselhável, apesar das pulgas. Ou, se calhar, por causa delas. Neste conto, ou será crónica, o Pedro descobre a estranha doença que atacou um participante do jogo da malha que decorria no largo da aldeia. Dias há em que se joga chinquilho à noite no largo maior da aldeia, diria o mais apressado dos narradores, se não tivesse o devido e prudente cuidado de escolher a melhor malha, pesar consoantes e vogais, embalar com a mão o peso, calcular o efeito e o voo, e só depois permitir ao leitor que apreciasse o efeito da malha sobre o pino, mais ou menos pó levantado do chão, as malhas a esconderem-se nas sombras das árvores que rodeiam o coreto. Nem sequer me são necessários muitos minutos para perceber que estou na presença de oficiais desta arte. Nada de gestos eufóricos, punhos cerrados no ar a socar os acertos ou risos de zombaria dirigidos aos vencidos. Com jogadores desta igualha, não há muito que saber, antes aprender. A malha voa, o pino tomba num clique e em cada 10 rondas emborcam-se umas ginjas às custas da dupla que perde. Estamos de acordo. A ginja nivela os competidores. No breve momento do baldear do corpo, não há vencidos nem vencedores. Apenas homens que jogam. Em tempos, formulou o narrador deste pedaço de noite quente uma teoria. Muito gosta este narrador de formular coisas. A de que o álcool iria certamente toldar cálculos e precisões, arcos e trajetórias, e prolongar o desacerto e, quem sabe, o jogo até horas mais impróprias para a gente desta idade. Nada formulou o narrador de mais errado. Aprendeu na própria carne, melhor dizendo, nos próprios rins, no dia em que teve notórias dificuldades em continuar a conjeturar o que quer que fosse depois da quarta ginja. Depois desse inusitado episódio, meteu o narrador a viola no saco da dita e limitou-se a apreciar a mestria de quem joga sem pressas ou grandes glórias. Vai uma ronda, seu Pedro!
Aqui o Pereira hoje já viu dias melhores. Diz que lhe doem as costas.
Não aceito o desafio. Ainda se lembra quem escreve estas linhas da última humilhação pública sofrida ao chinquilho? E isto antes das ginjas, o que faria depois? De facto, o Pereira está claramente fora de forma. A malha voa mais do que é costumeiro e necessário. Chego a vê-la deslizar para fora da terra quente e castanha, a raspar o empedrado do largo como se quisesse sair para fora dali à doida rumo a outras paragens. Tem o Pereira uma notória dificuldade em baixar-se, para levar a mão ao solo e mais ainda para se erguer com as metálicas bolachas na mão. Este gajo hoje está a enterrar-me. O melhor é irmos fazer ali contas e acabar com isto. A mão na pala do boné, um sonoro boa noite às pessoas presentes no largo. Recolho os meus pertences abandonados sobre o banco e saúdo eu também um grupo de mulheres que tagarela entre si. É então que me apercebo de uma cena inusitada. A de uma perna completamente desnudada, uma saia descuidadamente aberta de uma das presentes. Sorrio. Acabo de perceber de onde vinha o desacerto da mão do Pereira. Rodo o pescoço para o localizar, um pouco atrás de mim, disposto a desafiá-la a confirmar uma suspeita. Um dedo indicador sobre os lábios, uma pescadela de olho e uma voz que lá de trás me diz:
Ei, se vocês soubessem o tempo que me leva a endireitar-me, a ginja do Sr. Pedro, pago-a eu.
O Mário João enviou um poema para o lugar aos outros, usando uma expressão minha num dos últimos programas. Lê isso, fazes favor. E acrescenta de seu, se achares por bem um enquadramento no teu espaço lugar aos outros. Sim, senhor, acho que o teu poema enquadra às mil maravilhas. O Mário João não esperou pelo meu pedido de uma nota biográfica. Diz de si assim, de mim, diga-se apenas, um lugar como tantos outros, a única conquista. Digo somente o que sinto e o que sou, porque mais somente não existe em mim. Digo para onde fico e aonde estou, porque serei sempre o mesmo lugar. De Mário João, reflexos de um sorriso. Frente a frente ao espelho, olho-me, vejo-me. Fixo-me no meu próprio olhar, tentando desvendar-lhe algum segredo, procurando dúvidas, remexendo incertezas, apreciando as minhas imperfeições, contemplando algumas perfeitas emoções. Por algum tempo, somos dois olhares que se cruzam, tentando tocar o mais e menos infinito. No momento em que se cruzam, sinto quebrar as barreiras. Sei não estar sozinho. Porque no meu olhar são invisíveis as fronteiras. Porque no meu olhar há casas, há janelas deformadas pelo tempo, como meus olhos um pouco envelhecidos por muitos olhares amargurados, por muitos dias enraivecidos à janela. Porque no meu olhar há chuva, há vento, há pássaros e brisas de gente pousados. Há videiras, amieiros embriagados. Há sobretudo a imagem simples de um ser complexo. Há um volúvel ribeiro. Há um enorme universo. Quem dera poder ler o pensamento deste reflexo. Quem dera tocá-lo e sentir-lhe calor. Quem dera poder devolver-lhe a sua imagem e conseguir entendê-la num breve sorriso. Conversa com os autores. Já foi dito no início deste programa, mas não custa nada repetir, o número de palavras dos textos em prosa passa de 2.500 para 2.000. a valer a partir de agora, claro. No próximo programa, Do Lugar aos Outros, vamos ouvir poesia de Pedro Lucas e prosa chegada do Brasil, de autoria de Marcelo Freda Soares. Renova-se o convite. Retire os seus textos poéticos ou outros da gaveta e envie-os por e-mail ao locutor de serviço para que sejam lidos neste espaço. Se nunca ouviu os seus escritos transformados em som, tente a experiência e prepare-se para uma grande surpresa agradável. Pelo menos tem sido sempre assim, até agora. Um dia quem pode vir a ter uma surpresa sou eu. Os endereços dos blogs dos autores aqui apresentados estão indicados nos textos explicativos que acompanham cada um dos programas. Têm sido em número inesperado as mensagens recebidas até agora a propósito do Lugar aos Outros. Para além do envio de textos, recebi opiniões e sugestões. Agradeço a todos os correspondentes a participação. Uma curiosidade. Em texto muito amável, um ouvinte perguntou-me quanto pagava o Estúdio Raposa pelos textos enviados. Tenho a certeza que serão raros os ouvintes que não se tenham apercebido que esta iniciativa não envolve quaisquer interesses financeiros. Por aqui só transitam uns maduros que trabalham por amor à arte. O futuro, meu caro, só a Deus pertence. Ou melhor, só aos editores pertence. No programa anterior já tinha feito referência à iniciativa de um grupo de ouvintes do Estúdio Raposa, a criação de um blog onde, por votação, se pretende encontrar, de 3 em 3 meses, os 3 textos mais apreciados dos que são lidos neste podcast. Nesta primeira fase, os autores da iniciativa selecionaram 10 textos e é deles que sairão os primeiros 3 mais votados. Se gosta de colaborar nestas iniciativas, vá até palavrasdouro.blogspot.com e deposite o seu voto. Lugar aos Outros. Um espaço onde se divulga a escrita de quem ainda não chegou às estrelas.